Recebo aqui nos estúdios da PAGEU o vereador tabirense, odontólogo, doutor Marcílio Pires. Ele vem ao nosso programa falar do assunto que mais repercutiu na última semana, a audiência que tratou do homicídio de Érica de Souza Leite, 30 anos, a Paulinha, então esposa do vereador, assassinada em 1º de novembro do ano passado em Tabira, com características passionais. Como já configurado, já revelado, a fisioterapeuta Silvia Patrícia, acusada de mandante do crime, por não aceitar a relação de Marcílio e Paulinha, anos depois de ter se envolvido com ele, crime cometido por José Tenório, conhecido como Zé Galego, teria sido contratado aí por R$1.000, enfim, são detalhes. A cada momento que a gente vai entrando nesse caso, né, esse caso é de novembro do ano passado, então novembro, dezembro, seis meses, né?
Segunda-feira completa seis meses.
Segunda-feira serão 6 meses desse crime que ainda nos revolta, ainda nos comove, né? E eu quero agradecer ao doutor Marcílio pela força para falar desse caso. Ele já falou à Rádio Pajeú semana passada, no dia da audiência, conversava com o Celso Brandão. E a cada dia que a gente vai andando nesse caso, tendo detalhes, a gente percebe, né, como o doutor Marcílio tem sido forte, porque a impressão que me passa vendo de longe, certamente de outras pessoas também, doutor Marcílio, é aquela com um pesadelo que não acabou ainda, por todos os capítulos pelos quais o senhor vem passando. Não bastasse todos os detalhes sórdidos em relação a esse crime, né, a revelação de que o senhor, a autora intelectual do crime, né, continua enviando cartas para o senhor, tentando estabelecer algum contato. Isso foi determinante, inclusive, para a manutenção da prisão provisória dela, pelo que eu pude acompanhar, e para a estratégia que o senhor adotou de não ter contato visual, nem visual com ela, um dos desejos que ela chegou a externar em uma das cartas, né? A minha pergunta inicial, certamente o senhor já deve ter ouvido essa pergunta muitas vezes, a explicação lógica, a explicação racional para a atitude dela antes, durante e depois do crime que vitimou sua esposa, ou o senhor também entende que há elementos de problema de ordem mental, ou é realmente a configuração de uma mente voltada para o mal? O senhor já conseguiu montar esse quebra-cabeça conversando com especialistas, advogados, com seus amigos? Bom dia.
Bom dia, Nil. Bom dia a todos os ouvintes. Antes de mais nada, eu queria aqui fazer uns agradecimentos aqui, agradecer a solidariedade restrita da população tabirense que, no afã, né, de um sentimento de vingança, se portou da forma apenas com manifestações verbais. E eu agradeço demais não ter havido nada mais do que isso. Inclusive pedi na rádio lá antes que não houvesse nenhuma manifestação de caráter físico, né, que nada agredisse nenhum dos assassinos. Então eu quero agradecer a população de Tabira por esse comportamento tão civilizado. Naturalmente não se conteve a revolta verbal das pessoas. Mas queria agradecer também aos afogadenses aqui, aos meus amigos, aos que me conhecem, né, desde que eu cheguei aqui em Afogados da Engazeira, a solidariedade restrita a esse momento tão difícil. E essa, quando você fala que me considera muito forte, são exatamente essas solidariedades que me fortalecem, não é? E diria para você hoje de que eu tenho certeza, na proximidade de completar 6 meses do crime, eu tenho certeza de que a dor maior é pela orfandade das crianças. Porque você sabe que no mundo moderno que nós estamos, na contemporaneidade que nós estamos vivendo, um homem perde uma mulher para outra, até para outra mulher hoje em dia, perde a mulher para homem. A mulher também se separa sem ter ninguém na relação. Eu poderia ter me separado da minha esposa, eu poderia ter arranjado outra pessoa. Mas nessas 5 hipóteses, eu acho que eu já falei isso aqui, as crianças não ficavam órfãs. Então a grande dor é exatamente a orfandade das crianças, como por exemplo agora está a chamada do rádio e da televisão para os comerciais voltados para o Dia das Mães. Nossa, e isso dói muito na gente lá. Quando as crianças estão, a gente está evitando, inclusive, diminuindo a frequência delas de televisão. Então, tudo isso dói muito, nos enfraquece muito. Mas a gente acredita muito em Deus, eu sou religioso, bastante religioso, frequento um ano e meio antes do assassinato de Paula, eu já frequentava o Terço dos Homens em Itabira, e é um ambiente que a gente reza todos os domingos, e isso me fortalece muito. E a crença em Deus, acredito muito em Deus, e queria aqui também, mais uma vez, isentar, Nil Júnior e todo o público ouvinte, isentar os familiares dos assassinos, do assassino intelectual e do assassino executor. Eu, inclusive, cheguei a cumprimentar a esposa e o filho do assassino executor, dizendo que não tenho nada contra eles, e não tenho mesmo, absolutamente nada.
Qual foi a reação deles? Quando...
Ficaram, até certo ponto, tímida, uma reação tímida. Ficaram tímidos, só fizeram, responder o cumprimento, assim, de forma civilizada. Uhum. Não é? E encontrei já com uma prima, já encontrei com a sobrinha da assassina intelectual, e tivemos conversa civilizada, inclusive choramos todos juntos, que também eu tenho certeza que a família do assassino executor e da assassina intelectual também sofrem com isso, não é? É uma dor bem menor do que a minha, evidentemente, mas também são pessoas que não queriam que nada disso estivesse acontecendo, que essas pessoas não estivessem presas, nenhum de nós desejaríamos que isso tivesse acontecido, mas infelizmente aconteceu. Então essa força vem da crença religiosa, da fé em Deus, e de que violência só traz violência. Então nós, você sabe disso, todos que me conhecem sabem, nós somos anti-violência e vamos acreditar na justiça aqui no judiciário, na interpretação dos juízes, dos desembargadores, seja lá de quem for, e também acreditar na justiça divina. Eu diria para você que se eu tivesse, eu tenho que honrar um mandato de vereador em Itabira, evidentemente. Preciso honrar esse mandato de vereador. Mas se eu tivesse condições, hoje, estabelecidas as condições, eu iria embora para os Estados Unidos ou para o Canadá. Tenho primos lá, tenho parentes lá. Eu iria tentar viabilizar isso para fugir. Não com medo, não é com medo. É de que eu quero formar minha filha. Porque eu já tenho dois filhos formados em Recife. Um é publicitário, o outro está terminando a administração de empresas. E eu quero viver na paz, mas se dependesse de mim, o que dependesse de mim, se eu pudesse, eu me afastaria de tudo isso e ir embora. Tenho primos no Canadá e tenho primos nos Estados Unidos também, para que vivesse outra vida, me afastasse de tudo isso.
Eu perguntei ao senhor, o senhor entende que há só maldade, pode haver aspectos patológicos
de doença? Eu acho que é uma associação de tudo, eu acho que existe muita ruindade de caráter também, né? Eu acho que existe muito sentimento de perversidade. Mas existe uma certa patologia também, evidentemente que eu acredito que existe uma certa patologia, não é? Mas não só a patologia, eu acho que o que prevalece é o mau caratismo, a minha opinião.
A defesa dela não tentou usar isso em nenhum momento, de tentar alegar insanidade, nada
não,
disso?
Não, não. Na verdade, eu quero até dizer, Júnior, porque as audiências, né, a audiência e os membros, foi muito claro, ficou tudo muito claro. Inclusive uma novidade aqui, uma coisa que não tem um nome para te dar, mas já foi. Nós sabíamos que teria uma terceira ou uma quarta pessoa nesse crime, evidentemente. Uhum. E foi citado lá a terceira pessoa, né? Quem foi que levou.
Isso, que foi.
Que aproximou a assassina intelectual do assassino. Uhum. Existe essa pessoa, que não, eu não sei te dizer aqui o nome, mas é daqui de Afogados. Uma pessoa daquele advogado que aproximou os dois. A pessoa que aproximou. E foi dito na audiência, eu não tenho esses dados ainda. Tendo esses dados, te passarei imediatamente do nome dessa pessoa. Mas foi colocado lá na audiência pela esposa do executor, do assassino executor, e pelo filho do assassino executor, não é? De que essa pessoa foi diversas vezes com a assassina intelectual na casa do assassino.
Então, isso foi revelado em juízo?
Em juízo, foi revelado em juízo. Essa pessoa vai ser procurada, evidentemente, pela justiça.
Então, uma pessoa em Afogados fez a ponte.
Exatamente.
Entre Silva e Zé Galego.
Exatamente isso.
Sabendo já do que se tratava, obviamente.
Eu não sei, aí eu não sei te dizer se sabia o objetivo, mas que foi feita uma ponte, foi feita uma ponte. Confirmar, isso é segundo as informações da esposa do assassino executor e do filho do assassino executor. Uhum. Eles confessaram isso lá. E eu quero dizer o seguinte, que foi confirmado, né, pelo assassino executor, toda a trama, como foi feito, toda sugestão que foi feita para ele se deixar levar por aquilo ali. Então não houve nenhuma novidade dos depoimentos. Os depoimentos foram ratificados desde a denúncia inicial. Tudo ratificado, mas ela se nega a dizer que foi ela que fez isso. E infelizmente, aproveita a oportunidade para detratar, para macular, para humilhar, para difamar a minha esposa, já assassinada, né? Uma pessoa que já é assassinada, que a gente deve respeitar as pessoas em vida, principalmente as pessoas que já foram assassinadas. Mas ela aproveitou a oportunidade para tripudiar sobre, segundo a informação do advogado, para tripudiar sobre a pessoa da minha ex-esposa, melhor dizendo.
É porque o senhor não acompanhou, mas o senhor foi assessorado, o advogado de... O auxílio à acusação foi o doutor Gervásio Xavier.
É, Gervásio Lacerda, né? Xavier, Lacerda.
Então ele é que teve acesso aos
depoimentos. Ele e Bruno Valadares, foram os dois, que é um primo meu, porque quando houve o assassinato, eles ligaram para mim, que são muito amigos meus, e que não poderiam estar no sepultamento, mas que a partir daquele momento já se colocavam como assistentes de acusação. Então são esses dois advogados, Bruno Valadares e Gervásio Lacerda.
Por que é que o senhor manteve silêncio sobre as cartas? O senhor chegou a externar isso a alguém ou esperou um momento?
Não. Eu tive dúvidas inicialmente em abrir as cartas, mas a gente tem que ter coragem para tudo na vida. E eu abri as cartas e me contive. Falei com meu irmão, que é um jurista também, sobre isso, não falei com mais ninguém, e ele pediu para eu guardar as cartas e não comentar com ninguém, e depois mostrar para os advogados. Então, depois da audiência, quando as cartas se tornaram públicas, não há por que não divulgar. É. Mas eu achei que nesse momento o silêncio foi muito mais importante.
Então, acabou sendo um fator surpresa na audiência.
Na audiência, dois fatores surpresos, né? Porque está aqui para você ver, eu trouxe a cópia, em uma das cartas que a assassina intelectual manda para mim, ela disse que vai ter o prazer de me ver novamente na audiência, que nós nos encontraríamos dia 19 de abril lá na audiência em Itabira. E eu levei essa carta para a promotora, levei essa carta para o juiz, e eles fizeram de tal forma que não houve oportunidade de eu ser visto pela assassina intelectual. Isso já foi um conforto para mim, nem eu a vi também, fiquei distante disso aí.
É, inclusive, eu tive acesso, o senhor... Certamente eu tive acesso a detalhes da audiência, ao que foi publicado no site, no processo eletrônico, e essas cartas, elas corroboraram para a decisão da justiça de mantê-la presa, correto?
É, o exemplo é a Richthofen, né, aquele caso que ela se associou com o namorado para matar os pais, você lembra daquele caso,
sim,
aquela paulista?
Sim.
E ela já teria, vamos dizer assim, cumprido o prazo para uma pena alternativa, mas diante do risco que ela oferece à sociedade... ela continua presa em regime fechado. O que eu acho que vai acontecer, provavelmente, eu não posso afirmar, com a assassina intelectual também. Eu acho que ela vai permanecer um bom tempo presa, porque essas cartas denotam claramente uma ameaça pessoal.
Uhum. Na decisão, o juiz, doutor André, diz o seguinte, que além de atender os requisitos da prisão, somado a isso, a instrução revelou fortes indicativos de autoria, bem como que a acusada continua a enviar cartas ao esposo da vítima e a buscar sempre algum tipo de contato com ele, o que foi inclusive por ela confirmado. Tal situação demonstra a efetiva possibilidade de, vindo a acusada a ser posta em liberdade, buscar pessoalmente a aproximação com o viúvo, não se descartando, inclusive, a possibilidade de vir a praticar alguma conduta ilícita contra eles. Ficou bem claro, né?
Perfeitamente isso. Perfeitamente. Ficou bem claro isso aí, não resta a menor dúvida.
Qual das três cartas que ela fala encontrar o senhor? O senhor trouxe cópias, foi?
Trouxe cópias. E, inclusive, uma das cópias aqui, ela bota o endereço, está aqui para você ver, para todo o público ouvindo saber. Ela bota lá de Buíque, de Caruaru e de Panelas. Foram três cartas. Numa das cartas, ela bota sempre o endereço, o remetente, o endereço Rua Cícero Cruz, 150, Afogados da Engazeira. Mas numa das cartas ela bota que é a Rua da Consolação. Isso a gente considera tripudiar, não é?
Quer dizer, ela indiretamente ela faz uma... ela tem um ato de... ironia.
De ironia, ironizando, que vai me consolar, que vai me consolar. Uhum. Que é a Rua da Consolação. Ela coloca isso aí.
Essa aqui é que ela faz a...
Deixa eu ver aqui qual dessas cartas aqui tem uma carta...
Essa é a primeira, doutor Márcio?
A primeira é do SEDEX. Essa daqui,
a primeira do SEDEX.
A primeira do SEDEX. Uhum. Deixa eu ver onde ela diz aqui que...
Ela mandou...
Três cartas.
Três cartas nesse período. A primeira foi em 9 de janeiro desse ano.
Desse ano.
Né? Pela postagem aqui. A segunda... Não sei se ela põe data acima... Essa é a terceira?
É a terceira carta.
É essa em que ela fala encontrar o senhor.
Ela fala encontrar e diz o seguinte: você sabe que eu não sei mentir, sabe que, não, que o medo não faz parte do meu currículo. Quando eu sair para Afogados, a primeira pessoa que eu quero ver é você. Não tenho por que me esconder, não tenho motivos para fugir de ninguém. KKKKK, muito menos de você, não é?
É incrível, você fica imaginando, eu fico imaginando, repito, o que o senhor tem passado, isso para o senhor soa como
dizer,
um pesadelo permanente, né?
É um fantasma, né? Essa pessoa é um fantasma para mim. Agora, eu queria aproveitar a oportunidade, Nil, e a todos os ouvintes, para elogiar o eficiente trabalho das polícias militar e civil no sentido de preservar, de representando o Estado, preservar a integridade física dos assassinos. Isso foi um trabalho muito bem feito, não é? Lá pelos policiais militares e civis, que fizeram a proteção e tiveram uma relação com o público, com mais excessos, algumas pessoas lá em Itabira com alguns excessos, mas foram contidos de forma civilizada, e graças a Deus não houve nada demais.
Agora, chamou muita atenção da gente, doutor Marcilé, a entrada dela no fórum, quando ela olha rindo para o público.
Soltou beijinhos.
Chegou a soltar beijos. Eu pergunto ao senhor, a reação dela foi similar na saída? O senhor tem conhecimento disso?
Não, na saída
porque ela estava com a esperança de ser posta para responder em liberdade.
Isso.
Dizendo que atendia os requisitos, etc, etc. A minha dúvida é essa, se ela saiu com a reação similar. Porque a entrada
ela saiu correndo de cabeça baixa, foram correndo de cabeça baixa. Todos os dois. Você vê cenas de obscenidade, ela manda para mim aqui, dizendo coisas obscenas, impublicáveis, não é? Tá aí, eu posso até deixar com você para ver, coisas assim, quer dizer, eu me encontro de luto ainda, não é? Por essa situação toda e mandando mensagens obscenas. Me dizendo que a gente não pode falar aqui, em respeito ao público, não se pode falar.
É curioso que uma pessoa que é mandante intelectual de um crime tão
bárbaro,
perverso, recorre a Fernando Pessoa para fazer declaração. Graciliano Ramos.
Exatamente.
Ela pinça.
Pessoas altamente humanísticas.
Sim. Não, é impressionante. Ela pinça frases de Pessoa, de Ramos, de... Por exemplo, ela pega aqui: o verdadeiro sábio é aquele que assim se dispõe que os acontecimentos exteriores o alterem minimamente. Para isso, precisa couraçar-se cercando-se de realidades mais próximas de si do que os fatos, e através das quais os fatos alterados para de acordo com elas lhe chegam. É como se quisesse alterar a realidade. Aí ela diz: minhas curvas mais bonitas desfilam através de devaneios, minha fala hoje é bruta para ficar dentro do peito, sou filha do amor, vítima do amor, meu nome é amor. E aí ela assina, ela vai colocando.
Agora eu tenho aí, só para você ter uma ideia, eu tenho uma pasta que está no carro aí, cheia de cartas com essas comunicações desde 2006. Aqui, ó. Ela manda o que eu estava dizendo: venha falar comigo. Já coloquei o seu nome na relação de visitantes para ela. E bota uns telefones.
Ela colocou o nome do senhor na relação de visitantes do presídio.
Do presídio, e coloca dois telefones para que eu ligue para ela.
O senhor tem notícia dela lá, de como...
Não tenho.
Essas mentes, por exemplo, o senhor falou da Suzane, e a Suzane exerce um papel de liderança lá no presídio em que está. Eu fiquei conversando até com a produção sobre isso, se com esse perfil psicológico, se ela não teria um poder domínio. Agora, ela mandou uma foto aqui, que ela não parece estar tão mal na cadeia, né,
doutor Marcinho? Não está, comemorando o carnaval.
Ela no
me convida para passar o carnaval com ela em Salvador.
Olha aqui, ó.
Olha a foto aí.
Ela com colegas lá no
presídio, comemorando o carnaval. É como se nada aconteceu para ela. Inclusive, eu quero só dizer o seguinte: uma coisa que dói muito é que eu não estou aqui para defender ninguém, mas... eu aprendi já dentro de casa que as pessoas que morrem a gente deve respeitar.
Sim.
Né? A memória das pessoas que já não estão vivas. Mas ela tripudia sobre a minha esposa. Tripudia mesmo. Inclusive na audiência. Falou que não iria cometer um crime desse contra uma prostituta e uma garota de programa. Para você ter uma ideia da coisa como é tão grave, a coisa como é tão agressiva. Entendeu?
A gente esteve vendo, quando a gente foi puxar a audiência... Eu costumo pegar esses textos para fazer, digamos, uma tradução para o jornalismo, para que as pessoas possam compreender um pouco o que aconteceu. E a gente estava, até o Tito verificou que o senhor tinha ingressado com uma medida jurídica contra ela em abril de 2015.
Mas em 2006 eu já coloquei ela no GOI, ela já foi ouvida no GOI
em Recife. Em 2006 ela chegou a ser ouvida pelo GOI.
Tem um processo aqui contra ela no Ministério Público, o Ministério Público arquivou.
Essa de 2015 saiu a canetada do juiz agora... Em janeiro, 2 meses depois da morte da sua esposa. Isso lhe provoca alguma revolta ou indignação? O senhor já tinha externado alguma indignação com a justiça, de modo geral, não especificando?
Mas é porque é o seguinte, presta atenção. As inteligências, elas são usadas em vários setores da vida. A inteligência para o mal, a inteligência gangster, ela é muito esperta, muito sabida. Então, ela não deixava rastros. O que é que ela fazia? As mensagens que ela passava, as ofensas que ela fazia, ela colocava chip no nome de várias pessoas. Ela trabalhou em comércio, ela tinha os dados cadastrais das pessoas, entendeu? Então colocava no nome de Nil Júnior, colocava no nome de Tito, colocava no nome de Michele.
Ficava mandando mensagens.
Mandando mensagens ameaçadoras.
Mas no Face também ela não deixava rastro, era com...
Não deixava rastro
com no fake, Face. Conta
não,
fake.
Não deixava rastro, né? A informação que eu tenho... Informação que eu tenho, que a gente chega a uma certa conclusão, é que tem um primo dela, muito próximo a ela, gente que trabalha com informática aqui em Itabira, aqui em Afogados da Engazeira. Inclusive, eu tive uma conversa com esse camarada antes do assassinato, bem um ano antes do assassinato, que ele parou de fazer essas coisas, que era a pessoa que fazia todo o trabalho sujo de Facebook, era essa pessoa que fazia. Dizem que é primo dela, eu não tenho uma aproximação, não. Uhum. Mas é a única pessoa que eu posso dizer assim, que participou, que contribuiu, que estimulou ela a fazer esse tipo de coisa. E também uma prima dela, que mora lá para Salvador, que ela mandava umas comunicações, a polícia conseguiu detectar umas comunicações dela, ela pedindo para fazer trabalhos lá de macumba, dessas coisas todas. Uhum. Né? Que pessoas que, vamos dizer, que deram apoio a esse comportamento dela. Eu acho que essas pessoas devem estar, até certo ponto, arrependidas, porque não gostariam de ver a prima no xadrez, né? Preso como está. Mas queria te dizer o seguinte, você perguntou se ela exerce alguma liderança lá. Tem um agente penitenciário lá da região, que é de São José do Egito, e era muito amigo do meu irmão, e eu não sabia dessa história. E agora ele veio para a audiência, e aí encontrou com o meu irmão, e começou a conversar, e ele contou a história o seguinte, disse que a maior amiga que ela tem lá, a grande parceira dela em tudo lá, é a mulher, a oficial de justiça de Poção, que mandou assassinar os 4 conselheiros tutelares. Você lembra daquele caso?
Sim, claro, claro.
Pronto. Diz que a grande amiga dela, a grande força dela lá é essa pessoa.
Eu fico me perguntando, porque até entre os criminosos há um código de ética.
Claro.
É mulher que mata mulher num local desse, eu fiquei aqui pensando, será que... O que ela passaria lá? Mas, o senhor tá, pelo que o senhor está dizendo, e pelas fotos, tá ficando evidente que ela está privada da liberdade de sair do presídio feminino, mas que...
Circula normalmente
pelo local. Eu indico até... Eu não sei, essa foto aqui...
Não, está em juízo essa foto. Já.
O que a original pode fazer junto às autoridades...
Sim.
Porque você vê que ela... carcerário,
olha as mãos delas aí, como mãos de garras, assim, tá entendendo?
Até porque aqui ela está... Vamos aqui que... Minha questão não é nem essa, porque vamos aqui que ela está fazendo um personagem, só hipoteticamente falando para o senhor. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, por mais que se discuta medidas socioeducativas na cadeia, você tem crimes e crimes, você tem situações onde deve haver um regime mais rigoroso. E o Zé Galego, ele chega a expressar arrependimento?
Nenhum, acho que não. Acho que ele disse a uma pessoa que o único arrependimento que ele tem é de não ter aprendido a ler. Quando perguntaram, alguém perguntou a ele lá no presídio. Pelo menos são as informações que me chegam, né? Se ele se arrepende, você não se arrepende de ter feito isso? Ele disse, não, a única coisa que eu me arrependo é de não ter aprendido a ler. Segundo as informações que chegam, né? Lamentável tudo isso, né? Eu acho que continuo achando que a família dele também é vítima desse assassinato também, não é?
Claro.
Ninguém gostaria de ter o pai, de ter o marido numa situação dessa, não é? Por aí mais ou menos.
Além do que a gente já conversou aqui, O senhor acredita que ainda vamos ter? Porque eventualmente acontecem duas, três audiências. Esse caso me parece que com essa audiência já fica muito próximo de um encaminhamento, não?
É, de um encaminhamento para um júri popular. Eles teriam, ou têm 5 dias depois desta audiência para contestar alguma coisa. Se não, já vai ser um encaminhamento para o júri popular.
Uhum. O advogado dela foi contratado? O senhor tem informação em que
não,
circunstância?
Nenhuma. Eu só sei que ele é de Garanhuns. A informação que eu tenho é que ele é de Garanhuns. É.
Ô, doutor Marcílio, eu vou chamar um intervalo. Okay. Você que está nos ouvindo, você quer hipotecar novamente solidariedade ao doutor Marcílio, participe pelo zap 996580554, 3838-1213, www.radiopageu.com.br. As mensagens já estão chegando. Eu daqui a pouco vou ouvir um pouco mais do doutor Marcílio. A cada momento a gente fica ainda mais chocado com os detalhes e essa história das cartas que ela enviou, que acabam sendo, revelando, não é, exatamente isso que a gente falava, essa tortura psicológica, porque se esperava que com a prisão dela o senhor tivesse um pouco mais de paz.
Claro, mas uma coisa que eu queria dizer para você é que, infelizmente, Nil, isso todos os dias vai completar 6 meses agora, de segunda-feira completam 6 meses do assassinato, eu durmo com a cena do crime. Não teve uma noite ainda que eu não dormi.
Você não conseguiu se desvencilhar disso, né?
Não consigo me desvencilhar da
saúde. As meninas continuam fazendo acompanhamento?
As meninas têm acompanhamento psicológico e eu diria para você aqui que as meninas estão cercadas de amor.
Uhum.
Minha vida hoje é uma vida do trabalho, continuo trabalhando normalmente, logicamente reduzi a carga de trabalho, mas é uma vida voltada para as crianças. Então eu aprendi com um amigo meu que a gente tem que fazer da vida uma festa. Quando a gente vai para o trabalho, a gente vai como se fosse para uma festa. Quando a gente vem do trabalho para casa, a gente tem que vir como se viesse para uma festa. Então, eu vivo dedicando o meu tempo às minhas meninas. Ontem à noite, por exemplo, só para você ter ideia, ontem à noite eu estava lendo O Pequeno Príncipe para minha caçula, para botar ela para dormir. É, tenho a preocupação de escovar os dentes dela todas as noites. Né? E depois eu canto músicas para elas, músicas, não é de niná, porque eu não sei cantar música de niná, mas algumas músicas improvisadas para que ela pegue no sono. Então, esse tempo que eu tenho dedicado às minhas filhas é como se eu estivesse indo para uma festa. Então, eu fico muito alegre em poder estar ao lado delas. Não sinto falta de bebida, de farra, de nada. Inclusive, minha vida tem sido uma vida muito restrita. Eu só saí de casa para convites. Né? Eu não deixei de honrar os convites. Mas eu não saí de casa para absolutamente nada de diversão pública, diversão de qualquer espécie, depois do assassinato da minha esposa. E não me arrependo, não estou arrependido. Acho que estou fazendo o meu papel e que ele possa durar mais tempo ainda. É isso que eu disse a você. O que eu gostaria de ter a oportunidade, que Deus me desse a oportunidade, era de formar essa filha, como eu já formei 2 filhos. É isso, meu grande desejo na vida é formar essa filha.
É. Eu imagino o quão é desafiador. Me vem muito a memória, vem uma memória afetiva minha. Meu pai faleceu. Eu tinha 14 anos, eu ouvi meu pai falar várias vezes, meu Deus, se for minha mãe muito doente, minha mãe chega a ter um problema grave de saúde, e o meu pai, eu cheguei a ver meu pai numa igreja pedindo a Deus, olha, se for para levar, me leve, que eu não vou saber criar meus filhos.
Isso.
A mãe, ela tem uma capacidade nata, a própria natureza reveste ela de força em momentos de dificuldade. Eu lembro de meu pai, claro que não, Deus não determinou isso, são vários fatores que acabam determinando, e acabou que minha mãe, com toda a deficiência que tinha, conseguiu fazer com que a gente terminasse a educação e tivesse o encaminhamento que a gente teve na vida hoje. É, mas como é desafiador para o homem? Eu acho que qualquer homem sensato, normal, vai entender que para ele é muito mais desafiador, porque o laço materno, a gestão da família, dos filhos pela mãe é algo, não que, não que do homem não seja, mas é muito mais natural, muito mais pela própria concepção, se compreende muito mais a capacidade da mulher em lidar com a ausência do marido do que o contrário, né, doutor Marcelo?
Com certeza, eu quero aproveitar essa oportunidade aqui para agradecer as nossas comadres. Né, e os nossos compadres, porque Paulinha era uma pessoa, foi uma pessoa de origem muito... Minha parenta, o pai dela, era primo do meu avô materno, né?
Uhum.
Mas como era filho da moradora, naquela época não se considerava, né?
Uhum.
Então, Paulinha era uma pessoa de origem muito humilde, de nível cultural bastante, vamos dizer assim, inferior, mas nós hoje estamos arranchados. Lembra daquele termo? Fulano está se arranchando,
sim,
na casa
sim.
de alguém. Então, eu estou praticamente arranchado na casa do meu sogro e da minha sogra, porque eles não quiseram morar na minha casa comigo, que é uma casa de melhores condições, bem melhores condições, eles não quiseram, então eu me arranchei lá. Mas diria para você, agradecer às comadres, às madrinhas, que têm sido fundamentais, né, nessa solidariedade nesse momento, e dizer que conto, graças a Deus, com a avó delas, a avó que, mesmo sendo uma pessoa desinformada, é uma pessoa muito inteligente, porque você tem que entender aquela coisa. Uma pessoa, às vezes, tem uma formatura, mas não tem a inteligência. Sim. Não é inteligente. A pessoa não tem formatura nenhuma e é muito inteligente. E minha sogra é muito inteligente, muito humilde, extremamente trabalhadora, e aquele tipo de mulher de Atenas, como diz Chico Buarque, mulheres de Atenas, que trabalha para satisfazer a família. A família estando satisfeita, ela não trabalha nada para ela. Trabalha demais e nós nos ajudamos muito. E digo uma coisa para você. Deixei as meninas com ela, as meninas estão com ela, estão comigo também, mas por um motivo muito simples. Porque estão cercadas de amor. Tudo. Feito uma ilha, né? Minhas filhas estão cercadas de amor por todos os lados. E proteção.
Isso é muito importante. Eu vou para o intervalo, eu volto já. Estamos recebendo aqui o vereador tabirense, odontólogo, doutor Marcílio Pires, falando, né, de todo esse processo pelo qual tem passado, de acompanhamento dos desdobramentos do caso da morte de sua esposa e o que está acontecendo com os acusados desse crime que chocou toda a região. Josiano, que Deus continue dando força ao doutor Marcinho. Josiano foi seu funcionário.
Obrigado, amigo. Obrigado, Josiano.
Hospital Regional.
É, sim. Gente boa. Gente de Guaraci. Gente boa.
A Lourdes, essa Lourdes é prima de quem, Michele? Silvio. De Silvio. Lourdes, Silvio. Prima de Silvio. Não, mas mandou prima de Silvio. Silvio. É Lourdes Silvio. Leandro. Né? Enviando um abraço e solidariedade ao doutor Marcílio.
Obrigado, Lourdes.
Ela disse que é prima de Silvio. Não tem...
Silvio Leandro, foi jogador de futebol.
Ah, sim. Terezinha Maria, é muito triste tudo isso, não sabe na pele como é que o doutor Marcílio consegue se conter. Não sabe se na pele do doutor Marcílio saberia se conter.
Está
dizendo aqui.
Obrigado.
Muitas mensagens em áudio, vamos ouvir aqui.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, doutor Marcílio. Eu queria dizer assim, que não há melhor do que a justiça de Deus e a justiça da terra, né? E outra coisa, assim, que tenha fé em Deus, que tudo vai dar certo. Ela vai ser punida do jeito que tem que ser. E estamos juntos. Estamos junto com o doutor Marcílio e vamos recorrer isso aí. Se Deus quiser, vai dar tudo certo.
Obrigado.
Um abraço da amiga X lá aqui.
Ok, Sheila, obrigado.
Mais uma pessoa?
Um abraço para o doutor Marcílio, que Deus conforte ele, a família dele, que ele siga em frente. Paulo Roberto, aqui da Pitombeira.
Obrigado.
Que Deus ilumine você, doutor Marcílio.
Ok. Marcele, queria parabenizar o doutor Marcílio, pois só quem tem Deus no coração consegue enfrentar tudo isso com serenidade. Sandro Pereira, doutor Marcílio, fortaleça cada dia sua fé em Deus, não baixe a cabeça para uma tormenta desse tipo, já que o demônio não é maior que Deus, que o Supremo Deus está dizendo aqui.
Nunca foi.
Que Deus proteja o senhor e suas filhas. A Rúbia,
amém,
mandou a mensagem também. A Rosângela do São Francisco, bom dia, o doutor Marcílio é um guerreiro. Por estar superando essa barra, é triste, pois Deus sempre irá dar força, mesmo sem a presença de Paulinha, que era jovem, bonita. A inveja não faz a essa... O que a inveja não faz e não fez a essa doente mental, diz ela, tem que apodrecer na cadeia, e Paulinha estará viva sempre para quem a conheceu. Força, doutor Marcílio, Deus vai fazer justiça, é a Cileide Leite que está falando. Essa aqui mandou áudio, vamos ouvir.
Bom dia, Nil Júnior. Meu nome é Ana Maria Barbosa, bairro Padre Pedro Pereira. O que eu quero, que eu peço a Deus é que ele dê muita saúde, muita força ao doutor Marcílio pelo que ele está passando e que Deus esteja sempre no caminho dele, para que ele cuide das filhas dele e que Nossa Senhora afaste essa psicopata da vida dele, deixe ele viver a vida dele em paz. Que isso não é amor, não. Isso é um demônio em forma de gente. E que ela passe muitos anos longe de um ser humano.
Obrigado.
Mirelle Barbosa, me solidarizo com o doutor Marcílio e família. Ela pergunta se o senhor sabe, se o senhor tem conhecimento, que a detenta estaria consultando dentro do presídio, se procede.
Numa das cartas ela me diz que ela está trabalhando lá, dois expedientes. Numa das cartas ela diz que está trabalhando lá. Ela não tem condição de fazer consulta, né? Ela pode ser orientada por um médico para fazer o tratamento.
Ela é fisioterapeuta.
Fisioterapeuta segue as orientações médicas, não pode fazer tratamento.
Inclusive, depois que aconteceu o episódio, a gente debateu aqui como ela se portava. Não é nenhum demérito aqui, o que eu vou dizer, aos fisioterapeutas, que são profissionais da maior qualidade, mas ela não, muitas vezes não aceitava a peste de fisioterapeuta.
Exatamente.
Ela queria ser tratada como médica.
Exatamente. Né? É. Ela nunca aceitou os limites da vida dela, na verdade, né? Nunca aceitou.
A assessoria da acusação, assistência da acusação, pediu que o juiz encaminhasse toda a documentação em relação a esse caso para o Conselho Regional de Fisioterapia. O juiz disse que não ia fazer, que era cabia a sua assistente de acusação fazer. Já foi feito?
Vão fazer, estão fazendo.
Que é levar para conhecimento?
Exatamente.
Possivelmente ela pode até perder o registro.
Exatamente isso.
Profissional. No zap, diga lá.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, doutor Marcílio.
Bom dia.
Que eu peço a Deus que ele dê muito conforto ao senhor, que eu sei que o momento é muito difícil. Cada dia que se passa vai ficando pior, né? Assim, a dor, a saudade. Mas que nós temos um bom Deus ao nosso lado e que ele dê muita força. E que ela passe o resto de dias dela na cadeia, que é o que ela merece.
Obrigado.
Mais uma aqui. Diga lá você no zap.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, doutor Marcílio. Aqui é a Ivanete. Doutor Marcílio, muita força para o senhor. E eu admiro muito o senhor pelo amor que o senhor tem por as suas filhas. Muito bem, o senhor está certo de cuidar da sua filha, da sua família. Eu também perdi meu marido jovem, né, aos 29 anos. Também nunca mais quis me casar, por amor a meus filhos. Mas eu desejo ao senhor que o senhor seja muito feliz na sua vida e na sua jornada com sua família. Que Deus lhe dê muita força e lhe abençoe.
Enfim, são várias mensagens aqui. Que Jesus abençoe e proteja suas filhas, o senhor também. Está dizendo a outro ouvinte. Aninha do Regional, que Deus lhe dê o conforto e muita força para suas filhas também. Essa aqui mandou um áudio um pouco maior, não sei se... Não tem relação com o caso. Essa daqui sim, vamos ouvir.
Bom dia, Nil. Bom dia, doutor Marcílio. Janice, quem foi a sogra de Nessie, a mãe de Alex?
Sim, pois não.
Eu quero só dizer ao senhor que eu senti muito pela morte de Paulinha e pelo senhor ter ficado sem a sua companheira, seus filhos, sem a mãe. Mas Deus está com o senhor, vai lhe dar força. A gente se conheceu no hospital, através de Mércia, e fiz aquela amizade. Era muito simples, uma pessoa boa. Me contou quando estava grávida, ficou tão alegre. E eu também, por ela. Ser uma menina boa, batalhadora. Viu? Mas ela está com Deus. Meu doutor Marcílio, sinto muito. Receba meu abraço de toda a nossa família. Viu? Que Deus
obrigado.
Lhe abençoe e lhe dê força para continuar a luta.
Muito
eu
obrigado.
Também já passei essa experiência difícil. Eu sei como é triste. Vai fazer 21 anos que eu perdi meu filho assassinado, doutor Marcílio. Um abraço e fique com Deus. Viu?
Muito grande abraço.
Mais uma aqui, vamos ouvir.
Bom dia, doutor Marcílio. Que Deus lhe conforte e dê muita força para enfrentar uma situação desse tipo, dessa natureza. Mas quem tirou a vida da Paulinha tem vida também para um dia perdê-la. Que Deus lhe conforte, Deus lhe proteja você, doutor Marcílio, e as crianças também. Muita força.
Amém.
Deus abençoe.
Muito obrigado.
A todos.
Amém.
Eu imagino como deve ter sido no dia do fórum, esse tipo de manifestação, porque a gente está ouvindo aqui pessoas, algumas que trabalharam com o senhor, outras que conhecem, e pessoas das quais o senhor nunca ouviu falar, que manifestam
Exatamente. A
mesma solidariedade. Como é que foi no dia lá no fórum?
Olha, eu entrei primeiro, Nil, fiquei lá com, inclusive, estava ao meu lado a esposa do assassino executor, o filho do assassino executor, estávamos todos no auditório lá. E confesso para você e para todo o público ouvinte que quando eu vi aquela zoadeira imensa, imaginei que era a chegada da assassina intelectual. E aí eu não me contive e tive uma crise de choro, não é? Mas foi dentro de um ambiente fechado, né? E assim, tive uns 2 a 3 minutos chorando, mas depois me controlei o suficiente, porque nós iríamos para a audiência. Eu quero dizer às pessoas assim, que eu fui criado dentro de um ambiente familiar, onde minha avó, Terezinha Valadares, e minha mãe, Adelaide Valadares, sempre disseram para a gente que quem não amar um filho, não ama ninguém nessa vida. Então, assim, eu fui criado com muito amor. Minha mãe dedicou muito amor, minha avó lá em São José do Egito, a gente vivia muito, andava muito em São José do Egito. Então, esse meu amor por meus filhos é um amor que me ensinaram. Desde cedo, minha mãe transmitiu, minha avó transmitiu isso para a gente. Então, eu quero, estava dizendo aqui em off para a Michele, que toda essa dedicação para minhas filhas, que na verdade não é enteada, mas eu considero filha, porque sou quem estou mais presente na vida dela, esse amor é como se eu estivesse numa festa. O sentimento é de festa, não é sentimento de estar perdendo tempo. Eu não estou perdendo tempo nenhum, essa dedicação para elas. Porque quando a gente faz as coisas com amor, Deus preenche o coração da gente. Então, eu quero agradecer imensamente essas pessoas também e também dizer minha admiração por essa senhora que renunciou a um novo casamento, a uma nova possibilidade em função de criar os filhos. É assim que a gente deve ser. Filho é uma questão de opção. E lamento muito, porque a morte de Paulinha tirou um novo filho. Nós estávamos programando agora, para o ano de 2017, uma nova gravidez dela. Uhum. A gente estava tudo programando isso agora para ter um novo filho. Inclusive, estudávamos o nome, não é? Nós já tínhamos o nome, que se fosse mulher, talvez fosse Marie, e se fosse homem, nós estávamos talvez colocando João Vitor, um negócio assim, mais ou menos assim. Mas infelizmente isso não aconteceu, é coisa passada e a gente tem que tocar o barco para frente.
Aqui a Tássia do Regional, bom dia, doutor Marcílio, todos os ouvintes, Deus lhe dê muita sabedoria, paciência e paz nesse momento de sua vida. Deus está contigo, está dizendo ela. Mais
ok,
alguém
Tássia, obrigado, Tássia.
Mais alguém no zap, vamos ouvir.
Bom dia.
Bom dia.
Doutor Marcílio, meus sentimentos, sou de São Paulo, mas eu conheci
Obrigado. A
moça que morreu. E eu peço também para a Nil Júnior falar para minha mãe que, se puder, dar um aviso lá no bairro São Sebastião, que é Maria, de São Paulo. Fala que à noite vai ligar para ela. Desejo a todos um bom dia. E Deus abençoe a todos. E Nil Júnior, eu sempre estou assistindo seu programa todos os dias.
Muito obrigado, amiga. Está dado o recado
obrigado.
Aí para a sua familiar e está hipotecada a solidariedade. Aqui a Leninha, Marcílio, sinto muito ter que reviver todo esse desenrolado acontecido, mas infelizmente faz parte da nossa vida. É a Leninha que está lhe mandando um abraço.
Obrigado.
Do seu depoimento, o que é que o senhor foi... Como é que agiu, por exemplo, o advogado de defesa e a defensora pública? Houve algo que constrangeu o senhor? O tratamento foi respeitoso?
Absolutamente. O advogado praticamente não me fez nenhuma pergunta. Fez uma pergunta lá que foi respondida transparentemente, com clareza, e ele disse que não tinha mais o que perguntar. E a defensora pública também se resumiu a 2 perguntas extremamente simples que já constavam no depoimento. Então foi muito tranquilo, foi com muita paz, com muita harmonia a nossa audiência lá com as autoridades.
E como é que o senhor avalia a postura do juiz na audiência, doutor André?
Eu vejo com muito equilíbrio, doutor André, com muito equilíbrio, mantendo as distâncias necessárias, não é? Dos acusados, das testemunhas, e vejo com muito equilíbrio e até certo ponto com um certo otimismo de que a justiça será feita.
Está tudo encaminhado para um júri popular, doutor Marcinho, o senhor sabe disso.
Certamente.
E muito provavelmente aconteça em Tabira, né?
Não existem justificativas para o que eles chamam de desaforamento, né?
Uhum.
Seria não ser na cidade de Tabira. Então tudo indica que vai ser em Tabira e eu conto com o apoio mais uma vez da população de Tabira para que nós tenhamos a civilidade necessária para que ocorra tudo dentro de um padrão de normalidade lá. Não aconteça nenhum excesso. Evidentemente que as pessoas, algumas pessoas mais impulsivas, essas pessoas exteriorizam verbalmente algumas palavras. Eu assisti gente dando banana para os presos, sabe? Mas que fique nisso aí, que não passe disso aí. Mas deverá ser... Provavelmente daqui para outubro deverá ser marcado o júri popular lá em Tabira mesmo.
O que eu quero lhe perguntar, o senhor vai ter condições de acompanhar?
Sim, terei que estar presente, inclusive vou ver, né, porque eu tenho passei 11 anos no Tribunal de Justiça, tenho muitos amigos, vou ver se inclusive a presença dessas pessoas é importante lá em Itabira, se eles puderão se fazer presentes, não é? Não para haver nenhum tipo de pressão, mas em solidariedade à minha pessoa estarem presentes. A gente vai ver, nós estamos preparados para isso, não é? Para que a gente possa estar presente, não diretamente, não no júri diretamente, a não ser que eu seja convidado juridicamente, seja intimado juridicamente, mas vamos participar mantendo a distância regulamentar, como se diz.
Uhum. O senhor advogado chegou a falar em pena mínima e máxima pela experiência dele?
É, também existe, não, mais, porque o crime é
triplamente qualificado.
Triplamente qualificado, obrigado. Triplamente qualificado. Mas existe mais um setor aí, que é a questão financeira, né? Que ele vai entrar com um pedido de indenização.
Uhum.
Não é? Eu não sei te explicar exatamente como acontece isso, mas que também, por exemplo, só o sepultamento custou em torno de R$6.200.
Uhum.
Então, tudo isso foi causado, não foi causado por mim. Então, quem está pagando essa conta sou eu, não é? Então, assim, o advogado estão trabalhando e estão trabalhando com... Porque desejaram trabalhar, se ofereceram para trabalhar. Isso eu agradeço muito, essa amizade, essa solidariedade deles. Eu tive a oportunidade de falar com eles sobre a questão de honorários e eles se recusaram a falar sobre isso, né? Que apenas as custas processuais fiquem a meu cargo, apenas isso. Então eu agradeço muito, mas certamente o júri popular deverá ser lá em Itabira.
E eles não falam, não estimam...
Tudo se acredita que ela deverá pegar pena máxima, né? É, mas você sabe que... Eu não sei se aqui em Afogados, quando eu era diretor do Assalto, tinha um senadinho aqui em Afogados, aqui na praça, o pessoal falava. Lá em Itabira tem a Praça Gonçalo Gomes, que se comenta tudo, bolsa de apostas, de tudo no mundo. Uhum. Então, tem gente que acha que ela vai passar 3 anos, apenas 3, 4 anos presa. Tem gente que acredita que ela vai pegar a pena máxima, passará 8 anos no regime fechado.
Fechado, certo. Né?
Então, tudo é hipótese, tudo é incógnita, porque ninguém sabe o que é que vem do relator. Do juiz, a sentença que vai ser dada em Itabira, se vai ser corroborada pelo Tribunal de Justiça, né? A gente tá na expectativa aí.
É, o que eu acho incrível em meio a tudo isso é ela sinalizar que volta à região, sim, após o cumprimento da,
sim,
pena.
Sim,
né?
E a primeira coisa que quer fazer é me encontrar. É triste isso, lamentável, não é?
E eu falo
isso. É uma agressão, quer dizer, você se sente agredido, você se sente ofendido, você se sente invadido, né? Sua alma invadida, quer dizer, sob ameaça, você viver sob constante ameaça. Como é que eu mando assassinar a mulher de alguém, né, e depois quero me encontrar com esse alguém? Pelo amor de Deus.
É. E só dizendo que quando o senhor advogado orienta no sentido da indenização, inclusive do sepultamento, isso é apenas, o senhor coloca isso como... um elemento a mais para responsabilizá-la.
Exatamente.
Obviamente não fazendo conta
desse... E também o Estado, né? Porque ela foi denunciada desde 2006, que ela vinha sendo denunciada, né?
Uhum.
E o Estado não tomou nenhuma providência para que pudesse acontecer, os representantes do Estado, para que não pudesse acontecer essa violência. Foi muito bom você falar nisso, porque nós conversamos familiarmente agora em Recife, fizemos uma reunião familiar, e nós chegamos à conclusão de que tudo que foi possível, Nil,
foi feito.
Eu acho que foi feito para evitar a violência. Eu não sei se eu lhe disse aqui, mas acho que disse, peço permissão para repetir. Até o bispo do Egito foi procurado. Como ele não estava aqui, o padre Josenildo nos recebeu muito bem. Rezamos junto, eu, ele e Paulinho. Ele ficou encarregado de evitar, tirar da cabeça da assassina intelectual qualquer tipo de violência, mas nem a igreja conseguiu.
É, lamentável. Doutor Marcelo, eu quero agradecer. O senhor está aqui, o Marcos Montinelli também, hipotecando solidariedade e registrando sua indignação em relação a esse episódio. Ele que é blogueiro aqui da região. Quero agradecer.
Qual é o nome dele?
Marcos Montinelli.
Marcos Montinelli.
Eu quero agradecer ao senhor pela disposição de falar. O senhor tem falado à imprensa, tem se disposto a falar até para... Eu diria até que é para que esse caso não saia da nossa memória, sim, e que a gente continue vigilante, sim, em relação à aplicação da lei, em relação à punição. Quando eu falo na ousadia dela de voltar à região após a pena, é até no sentido de protegê-la, porque,
claro,
não em relação ao senhor, mas à, claro, opinião pública, à sociedade, você imagina.
Perfeitamente.
Você fica tentando montar um quebra-cabeças com essa situação e não consegue.
E a vítima, né, tem irmãos, né? Tem tios, tem uma série de pessoas, né, que eu sou tolerante para essas coisas. Fui tolerante, sou tolerante e vou ser tolerante. Mas talvez outras pessoas não sejam. Não, quer dizer,
pessoas comuns da sociedade, como a gente viu na porta do fórum.
Exatamente. Então, seria uma agressão à cidade de Itabira, ao povo de Itabira, a presença dela lá.
Então, eu quero agradecer ao senhor, sua disposição, os fatos que o senhor narrou aqui e, mais uma vez, hipotecar nossa solidariedade e desejo de força para o senhor, para suas filhas, para sua família, né, nesse calvário que o senhor vem vivendo. Muito obrigado.
Nil Júnior, muito obrigado a todos aqui presentes. Para terminar, vamos fazer uma homenagem a Gerra Adriana e a Paulinha?
Sim, o senhor quer que eu toque aqui uma música dele?
Doce, Doce Amor.
Ah, muito bem, linda música. Essa música é muito bonita. Que pena, o Gerra Adriana era... O senhor sabia que eu tinha vontade de trazê-lo no aniversário da rádio de 60 anos, porque já veio Altemar Dutra, Giliardi há pouco tempo e
Zé Augusto já esteve aqui.
Zé Augusto já veio outras vezes. A vontade era trazer o Gerra Adriana, que sempre entendi como alguém muito identificado também com a história da rádio. Então vamos fechar a nossa conversa
muito
com
bom.
Doce, Doce Amor a seu pedido. Obrigado, Dr.
Marcílio. Um abraço a todos os ouvintes.
Doce, doce amor, onde tens andado? Diga por favor. Doce, doce amor, doce, doce amor, que eu vou te encontrar, meu bem, seja onde for. Está passando uma semana que sem mais nem menos eu perdi você, mas não sei determinar ao certo qual foi a razão. Teu bem vem me dizer. Doce, doce amor, onde tens andado? Diga por favor. Doce, doce amor, doce, doce amor, que eu vou te encontrar, meu bem, seja onde for. Já andei por todos os lugares que antigamente ia te encontrar, e nas ruas que passava só lembrava você, que foi embora sem me avisar. Doce, doce amor, onde tens andado? Diga por favor. Doce, doce amor, doce, doce amor, que eu vou te encontrar, meu bem, seja onde for. Doce, doce amor.